15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você ouviu o apito e já sabe, 11 minutos no ar. E segunda-feira é dia de balanço da rodada do fim de semana, dia de cornetar os amigos e também de anunciar o que vem por aí dos jogos da semana que se inicia. Mas vamos agora anunciar aqui os nossos comentaristas desta segunda-feira. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho, olha, tá difícil essa segunda-feira falar de futebol para quem torce pro Sport Recife, hein, Gesiel?
Difícil, Adriano. A gente vem aí realmente de uma série de jogos horríveis. O Sport não tem poder de reação. Quando começa perdendo, termina perdendo, e quando começa ganhando, termina perdendo também. Então tá difícil.
E deu um apagão ontem no time.
Totalmente, mas esse apagão não vem de ontem, não, Adriano. Esse apagão já vem de 2 meses atrás, desde que a gente saiu da Copa do Mundo para os jogos de volta no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que o Sport desandou a maionese, perdeu a fórmula da primeira fase, que foi uma fase até interessante. E aí, de lá para cá, não tem tido poder de reação, é um time apático, é um time que não tem defesa e também não tem ataque, e é um time que, principalmente, falta aquela vontade ou a necessidade da importância da reação. Isso a gente não tem visto no esporte. Situação difícil, ainda é reversível, mas cada dia mais complicado.
É situação complicada, Gesiel. Bom, o Gesiel aqui está com a cabeça quente com o Sport Recife. Agora tem uma comentarista hoje aqui no 11 Minutos. Será que essa segunda-feira para o time dela está melhor do que do Sport Recife? Vamos chamar Rita Vai Corinthians Zumba. Bom dia, Rita.
Bom dia, pessoal. Já começou a falar no Corinthians, a pessoa não deixa nem se apresentar. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, nação corintiana. Vai, Corinthians!
Pois é, Rita. E o Corinthians, no final de semana, empatou com o América Mineiro. O Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro, não, apesar da sua empolgação, Rita.
Você sabe que tudo na vida é ponto de vista, né? Então, embora o jogo tenha tido esse resultado aí de 0-0, como sempre, o Corinthians criou as melhores oportunidades, mas pecou não conseguir finalizá-las, né? Como eu digo, às vezes a gente também tem que dar chance para os outros times. O América também não fez gol, então está tudo certo.
Tá bom, vamos aí aguardar. Agora o Corinthians está mal no Campeonato Brasileiro, mas está bem na Copa do Brasil, está na final contra o Cruzeiro, primeiro jogo, dia 10 de outubro. E aí, qual a sua expectativa, hein, Rita, para o Coringão na final da Copa do Brasil?
As expectativas são sempre boas, Adriano. Sempre boas. Você sabe disso, né? Então, acho que tem que ter emoção, tem que ter aquele sofrimento, que o corintiano, ele é sofredor, ele é muito passional, mas no final dá tudo certo.
Então tá bom. Já viu, né, Gesiel, que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, vai ser difícil aguentar a Rita Zumbi.
Verdade, é Rita Zumbi uma nação de loucos, né?
Isso aí.
Bom, Rita, a gente vai trazer hoje aqui pro nosso papo, no 11 Minutos, a questão de gênero no mundo do esporte, não é isso, Gesiel?
Isso, olha só, na semana passada a FIFA entregou os prêmios de melhor jogador do mundo. Entre os jogadores, o croata Modric levou o primeiro lugar, Cristiano Ronaldo segundo e o egípcio Salah ficou com a terceira posição.
Pois é, mas a sensação foi a nossa Marta, capitã da seleção brasileira, jogadora de um time norte-americano. Ela ganhou pela sexta vez o prêmio de melhor jogadora do mundo, desbancando os recordes de Messi, o Cristiano Ronaldo e também do Lionel Messi.
O fato é que essa hegemonia da Marta não reflete a realidade do futebol feminino ao redor do planeta. Os campeonatos femininos ainda não recebem atenção merecida, tanto de patrocinadores quanto de emissoras. Por sua vez, os contratos e os salários representam quantias bem inferiores aos praticados na categoria masculina.
Para se ter uma ideia, a FIFA divulgou um relatório recentemente sobre os números de transações entre jogadoras de futebol no mundo. A pesquisa mostra a diferença gritante que existe entre o dinheiro que envolve negociações no mundo dos homens e o mundo das mulheres no futebol. Só entre janeiro e setembro deste ano, as transações envolvendo jogadores chegaram ao equivalente a 29 bilhões de reais. enquanto que as jogadoras movimentaram cerca de apenas 2 milhões.
Pois é, esse é apenas um fato, um dos que demonstram as diferenças ainda monumentais entre esses dois mundos, né, Adriano?
Pois é. Rita Zumba, você, claro, deve ter acompanhado a eleição de melhor jogadora do mundo da FIFA. A nossa Marta foi hexa, ou seja, todo mundo esperava neste ano o hexa da seleção brasileira na Copa da Rússia. Só que quem conquistou o hexa foi a Marta.
Uma mulher.
Exato, 6 vezes melhor jogadora do mundo, prêmio importantíssimo da FIFA. Só que, mesmo com esses 6 títulos, a Marta tem, o nosso futebol... Ô, Rita, o futebol feminino não consegue engrenar, infelizmente.
É. Você falou sobre os números das transações, né? As transações do futebol feminino, esse relatório da FIFA, ele informa a negociação entre os países de qualquer atleta internacional. Então, a movimentação aqui no Brasil, Venezuela, Colômbia, tudo. O Brasil, se eu não me engano, está em terceiro lugar em negociações. E acabam que tanto as atletas australianas como as atletas americanas também, quando acabam as temporadas, elas vão correr atrás de outros times que elas possam jogar, de outras temporadas em outros locais, para que elas também não fiquem sem trabalho. O jogador masculino, né, o homem, com temporada ou sem temporada acontecendo, ele tem aquele salário garantido, tem os patrocinadores garantidos, e as mulheres até nisso dançam, porque elas têm que correr atrás, se elas quiserem realmente sobreviverem do futebol. Eu fiz um cálculo em relação aos números que você passou, foram 577 transações que totalizaram 2 milhões de reais, tá? Já convertidos para reais. A média de transações para esse valor são 3 mil, a média de valor, R$ 3.466 por transação, a transação média, tá, gente? Agora, no caso das transações dos jogadores masculinos, foram 15.049 transações que geraram 29 bilhões de reais e dá uma média, sabe, de 1.927.000 por transação. Evidentemente, tem jogadores que vão receber um valor muito maior, jogadores de destaque, como Cristiano Ronaldo, o Messi, etc e tal. Mas mesmo assim, se a gente pensar numa média de R$ 3.466 para mulheres e R$ 1.927.000 para homens, é muita diferença. A gente não está falando assim, ah, não, uma diferença pequena, a mulher ganha um pouco menos, a vida é assim, a gente vive numa sociedade machista, não. É muito grande a diferença. Então é ruim porque eu acho que isso desestimula muitos atletas, muitos esportistas a continuarem, porque se você pensar nesse número para você poder sobreviver e você poder, né, viver do futebol, é complicado. A Marta, ela tem 6, foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, né, no futebol feminino, mas infelizmente ela não pode jogar aqui no Brasil, está lá no exterior, apesar de que muitos jogadores homens também trabalham no exterior, para ela poder ter uma condição financeira melhor, né? Condição de trabalho, inclusive. Porque aqui também não tem estrutura que você tem para os homens dentro dos clubes. Você não tem a mesma estrutura que as mulheres. Eu tenho uma afilhada que ela joga futebol. Ela participa de campeonatos pequenos, mas assim, a premiação, R$ 500. Às vezes ganha só a medalha, ganha só o troféu. Às vezes eles pagam um lanche. E é difícil, né? Ela adoraria viver disso, mas ela não pode. Ela tem que ter um trabalho que a remunere mensalmente, de forma fixa, porque senão ela não consegue sobreviver.
Pois é, complicada realmente essa situação. Ô Rita, aqui o Jadson está em Barueri, lá na Grande São Paulo, e está dizendo aqui, agora sim, vai Corinthians, está dizendo aqui o Jadson, aqui direto de Barueri, São Paulo, numa homenagem a você.
Muito obrigada, um abraço. Obrigada
em conexão. Rita, foi um prazer falar com você aqui nessa segunda-feira e vamos sair acompanhar com atenção a final da Copa do Brasil. E quando o Corinthians estiver jogando na Copa do Brasil, claro, vamos convocar você para comentar aí a final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado, gente. Bom dia. Vai, Corinthians!
Então tá aí, essa foi a Rita Zumba falando da realidade do futebol feminino aqui no Brasil. Realmente, né, Gesiel, situação aí complicada a do futebol feminino, que no mundo todo, realmente, o futebol feminino recebe menos destaque que o futebol praticado pelos homens. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a situação das mulheres é bem mais digamos assim, confortável do que aqui no Brasil.
É, e é quando a gente pensa que o Brasil é o país do futebol, onde o futebol tem uma audiência muito grande, principalmente no futebol masculino, a gente entende que o futebol feminino também deveria, pelo menos, seguir correlacionado aí com essa paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Infelizmente, as condições de trabalho das mulheres no futebol são realmente bem complicadas e não reflete nem um pouco o que é o futebol masculino, né? Há um descasamento aí entre o futebol no que se refere a gêneros, mas a gente espera que isso mude.
Pois é, então falamos aqui do futebol feminino e agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, que está aí pegando fogo. Tivemos uma rodada em que o campeonato, Gesiel, embolou. Agora tem um novo líder aqui, o Anderson Mendanha, palmeirense, já mandou aqui a sua mensagem aqui para o Conexão Senado. O Anderson Mendanha, produtor aqui da Rádio Senado, está colocando aqui o Porco em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Pois é, Palmeiras líder, Gesiel.
Pois é, fez por merecer o Palmeiras. O Internacional vem coladinho ali com 53 pontos, mas a verdade é que entre os quatro primeiros, o G4 do Brasileirão, nesse momento, é um local muito apertado. Então, o Palmeiras é o líder por uma questão aí de critérios, tem o mesmo número de pontos do Internacional, mas o São Paulo também ali está sempre brigando por uma liderança, o Grêmio vem com 50 em quarto, então vai ser, eu acho que o campeonato ganhou uma dose extra aí de emoção, tanto na parte inicial da tabela quanto na parte final. É porque passou um tempo aí com uma liderança do Flamengo meio que isolada, mas o Flamengo hoje já está com 49 pontos, não conseguiu segurar aquela pegada de segue o líder, e o Palmeiras agora é que está nessa toada. Mas, pelo que a gente vê com relação ao número de pontos, vai ser uma disputa renhida aí até o final.
Pois é, o São Paulo teve o terceiro empate seguido, empatou ontem com o Botafogo, 2-2, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e com esse empate o São Paulo perdeu a liderança do campeonato, foi ultrapassado pelo Palmeiras e pelo Inter, então a situação aí está bem embolada. É, nos últimos anos aí, um dos campeonatos mais, assim, disputados em relação à liderança, né, Gesiel?
É verdade. Se a gente lembrar de campeonatos anteriores em que o Cruzeiro liderou durante muito tempo, quando foi campeão, o Corinthians também praticamente deixou o campeonato sem graça também quando foi campeão por conta de uma liderança e que não conseguia perder para ninguém, ninguém chegava perto, ninguém encostava. Esse campeonato está sendo diferente nessa questão aí de ser mais bem disputado, que traz um molho extra aí à final do Brasileirão. Eu acredito que realmente vai ficar aí principalmente entre esses três primeiros colocados, Palmeiras, Internacional e São Paulo, pelo que tem apresentado e pelo que tem de potencial de chegar até o final brigando realmente pelo campeonato.
O Sandro está em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Bom dia, Gesiel. Quando eu achava que o Sport ia ganhar, leva essa quina, 5 gols. Mas tamo junto e misturado, não vai cair não. Aqui o Sandro tá animado, viu, Gesiel? Ele acha que apesar da situação dramática do Sport, o Sport vai sobreviver e não vai cair para a Série B em 2019.
Sabe o que me anima? O Ceará, por exemplo, passou todo o campeonato na zona de rebaixamento, mas, para não dizer todo o campeonato, somente na segunda rodada, me parece que em uma ou duas rodadas, ele não estava na zona de rebaixamento. E hoje o Ceará está fora da zona de rebaixamento, sabe por quê? Engatou 3 resultados consecutivos favoráveis, numa sequência de 5 partidas, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E só com isso já conseguiu sair. Ou seja, há possibilidade do Sport sair? Há possibilidade do Sport sair, porque até o Sport já chegou a estar no G4, se você lembra bem. E o Ceará nunca chegou nem perto disso e está fora da zona de rebaixamento. Agora, o que me deixa com o pé atrás é a falta de reação do Sport. Para o Sport engatar aí umas 3...
O time está muito apático.
Exatamente, não tem poder de reação nenhum.
Está muito apático.
Mas, matematicamente, ainda não é a hora de se desesperar, não. Nós temos 6 jogos em casa, né? Então, desses últimos jogos que faltam, 6 são em casa. Se você faz pelo menos o dever de casa, os jogos em casa consegue ganhar, já praticamente jogou para fora esse fantasma de ser rebaixado no ano que vem. Agora, vencer nessa situação atual em que o time realmente não consegue fazer nada...
Complicado.
Aí é complicado.
O Netanias Castro está em Manaus, está ouvindo a gente na Rádio Senado lá de Manaus, frequência de Manaus, frequência de 106,9. Nosso Flamengo, nosso de quem, ô Netanias? Nosso Flamengo está mal, mas o esporte está muito pior. Se o Flamengo for campeão, gostaria de ver o Gesiel com a camisa do Mengão ao vivo pelo YouTube. Mas, e aí, Gesiel, o que você acha dessa?
Tranquilo, eu já está apostado, até porque a possibilidade do Flamengo ser campeão nessa derrocada que ele vem nos últimos jogos é praticamente nenhuma.
O Anderson Mendanha aqui está dizendo que o Sport precisa de duas vitórias para ganhar moral. Realmente, aí uma vitória sempre faz bem, como o Gesiel bem citou. O Ceará agora engatou uma marcha boa. O Lisca doido está ali em paz com a torcida e isso contamina a equipe e o Ceará está jogando bem.
E o Sport, se quer contratar técnico, não está sabendo, porque contratar o Milton Mendes tem nada a ver, tinha que contratar o Lisca. O momento era do Lisca.
O Lisca doido está fazendo sucesso, mas ele não sai do Ceará de jeito nenhum.
Mas ele, para tirar o time de uma situação desesperadora, é o técnico ideal. Não tinha nada que buscar Milton Mendes. Era o Lisca doido, técnico do Sport nessa fase final.
Falando aqui rapidinho da Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, alô pessoal de Fortaleza, o Ceará está bem, o Vozão e o Leão do Pici também está bem. O Fortaleza é mais líder do que nunca, 53 pontos na Série B, o Goiás é o vice-líder com 49 pontos, seguido de CSA e Avaí, esse é o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB, Paysandu, Sampaio Correia e Boa Esporte estão na zona de rebaixamento. E a Série B, né, Gesiel, que chega à 30ª rodada nesta semana, a 30ª rodada começa amanhã, já está aí definindo os promovidos para a Série A em 2019.
Pois é, Fortaleza com certeza já está, já subiu, a possibilidade de Fortaleza ser campeão da Série B é muito forte pelo que vem apresentando. O Rogério Ceni realmente conseguiu encaixar o time, Fortaleza está numa fase muito boa, é difícil inclusive perder, né? Não é nem empatar, é difícil perder. Fortaleza tem realmente uma sequência de vitórias muito boa, tanto é que a diferença entre o Fortaleza e o segundo colocado aí é uma diferença boa de 53 para 49. Fortaleza é um dos que já subiu, na minha opinião, e é um grande candidato ao título da Série B desse ano.
E que turbina a carreira do Rogério Ceni como técnico de futebol. Carreira que começou mal no São Paulo. Ele começou logo num time de ponta, um time de primeira divisão, sem experiência.
E de muita cobrança também.
É verdade. E agora, ali na Série B, está ganhando experiência, está fazendo um bom trabalho no Fortaleza, e aí, quem sabe, dá uma turbinada na carreira dele.
Pois é, e o técnico vive de títulos, né, Adriano? Então ele
é o alimento do técnico.
É o alimento do técnico. Então ele, fazendo uma boa campanha, como vem fazendo com Fortaleza, vencendo e convencendo, e mais com o título de campeão da Série B, o Rogério Ceni tem tudo realmente para ser um dos grandes técnicos do Brasil. Mas tinha que ter começado com um pouquinho mais de humildade.
Agora, já o Lisca doido, o alimento dele é tirar times do sufoco.
É.
Esse aí é o ganha-pão. Esse é o ganha-pão do Lisca doido.
Às vezes dá certo, às vezes não dá. O Internacional, no desespero, também chegou a contratar o Lisca doido para as últimas três partidas. Não funcionou, mas, de qualquer forma, é um técnico que tem também essa característica, juntamente com outro técnico que gosta também de tirar times de situação desesperadora, que é o Givanildo.
Lá, é verdade.
O pernambucano Givanildo também tem essa característica.
É isso, gente. Esse foi o quadro 11 Minutos. A gente agradece muito aqui a participação, as cornetadas aqui dos nossos ouvintes, o pessoal aqui participando bastante.
O Fluminense
bastante.
Ganhou ou perdeu?
O Fluminense perdeu. Perdeu no último lance para o Grêmio. Golaço do Grêmio, 1-0 no sábado, jogando lá no Rio de Janeiro. O Fluminense ali está no G9, está tranquilo.